Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Hoje temos cá um convidado que deu-nos, que brindou-nos aqui com uma hora de tempo no meio da sua vida intensa, a salvar vidas de um lado para o outro e à chuva, etc. Chama-se Pedro. Olá, Pedro. Obrigada.
Olá,
por teres vindo.
Obrigado.
E antes de começarmos aqui a falar um bocadinho das tuas músicas, queria saber se houve alguém que te tivesse assim influenciado de uma forma muito indelével na tua vida com a introdução da música, ou se foi assim um processo que tu fizeste sozinho.
Há uma pessoa que faz parte da minha adolescência, que é um primo meu, na altura muito fora da caixa, que ele viveu um período em Moura.
E que tu és de Moura,
sou
então?
Sou de Moura, Moura Alentejo, mais à esquerda do Guadiana. mais Alentejo é impossível. E que naquela altura abriu uma porta para algumas coisas, para algumas sonoridades, nomeadamente, que eu nunca sonharia existirem. E que foi a primeira semente que, entretanto, depois ficou e foi crescendo devagarinho até explodir mais tarde.
E explodiu para onde?
Explodiu para muitos sítios, porque eu ouço quase tudo e gosto de quase tudo, portanto.
Tens um gosto eclético.
Sim.
Ok. Está bem. Muito bem. Então, vamos aqui ouvir a primeira música que tu trouxeste, aqui de um cantor brasileiro muito, muito bom e assim muito soft, não é? Que se chama João Gilberto, e nesta música muito bonita que se chama Desafinado. Vamos ouvir.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural, que você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Então, Pedro, este desafinado, o que é que isto te ressoa?
Este desafinado te ressoa muita coisa. Este desafinado é muito de mim. Eu adoro cantar. Canto pessimamente, portanto. E é quase como um grito de. Apesar de não cantar, não ter voz para cantar e não saber cantar, adoro cantar, portanto, tem muito de mim. Tipo, sou eu. Também tenho direito, também gosto de cantar, portanto, faz parte.
E gostas muito de música brasileira? Ou não?
Eu gosto muito de música brasileira. Eles têm muito de nós, ao mesmo tempo que são muito diferentes de nós. E esta geração da Bossa Nova, João Gilberto, Caetano, Maria Bethânia, Gal Costa, todos, foi uma geração de ouro, em que eles crescem imenso, explodem e mostram o português ao mundo, de uma forma que nós nunca conseguimos fazer. Mas ao mesmo tempo tem uma vastidão e multiplicidade de identidades e de sonoridades que são quase. Podíamos ouvir música uma vida inteira e continuar a ouvi-los sempre, que apareciam sempre coisas diferentes. Sendo que o Brasil me fascina, sempre me fascinou e acho que é um país brutal.
Já lá foste?
Já, e adorei.
Muito bem. Foi bonito. Bem, vamos passar então aqui para a tua segunda escolha, e que realmente é uma escolha que deve ter água no bico, de certeza, de uma banda sonora, não é?
Uma banda sonora, exatamente.
Neste caso, cantada pelo Neil Diamond, e chama-se Be, Introduction of Jonathan. Vamos ouvir. Lost on a painted sky, where the clouds are hung for the poet's eye, you may find him if you may find him there on a distant shore. By the wings of dreams, through an open door, you may know him. If you may be as a page that aches for a word, which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing as a song in search of a voice that is silent, and the sun God will make for your way. Então, Pedro, achas que isto é assim um bocadinho o teu autorretrato? Este pássaro quer voar?
Eu acho que tem muito. Aliás, quase todas as músicas que trouxe hoje têm muito de mim. Tocam-me muito. Sendo que esta música entra na minha vida muito cedo. Então. Eu ouvi isto a primeira vez. Foi no oitavo ano, portanto, tinha cerca de 14 anos, 13, 14 anos, talvez 13 ainda, e foi, por incrível que pareça, foi numa aula de francês.
Curiosamente
foi numa aula de francês. Nós tínhamos uma professora de francês que tinha vindo de França para Moura há muito pouco tempo, e era um som muito fora da caixa, era um furacão. E ela sempre achou que mais do que nos ensinar francês devia ensinar-nos e mostrar-nos mundo, e nós vimos este filme em sala de aula, que hoje, e ficou, fui à procura do livro, li o livro, vi o filme N vezes ao longo da minha vida, e esta banda sonora é uma banda sonora que me tem acompanhado nos últimos 20 anos da minha vida.
E achas que esta história diz-te particularmente alguma coisa?
Ah, sim. Porque é um filme muito sobre afirmação e superação. Sobre encontrarmos um significado crescido para a vida e para nós. E isto diz muito, porque eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que eu procuro ser, isto é quase o decalque, ou o colocar em música e palavras, sendo que ouvir isto está sempre associado à imagem do filme, que é uma coisa muito forte do ponto de vista de fotografia. E é em três planos colocar ou descrever imensos sentimentos, imensos momentos e percursos e escolhas da minha vida.
Tenho que ver o filme. Muito
Acho que
bem.
vale a pena.
Ok, obrigada pela dica. Bem, então vamos voltar outra vez para o Brasil, não
Para o
é?
Brasil.
Trouxeste aqui a tua terceira escolha também de um cantor sebejamente conhecido e gostamos todos muito, também daquela altura da Bossa Nova, Chico Buarque, e neste caso vamos ouvir a banda. Vamos ouvir.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou: quem dera moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor depois da banda passar cantando coisas de amor.
Então, esta banda do Chico, esta banda do Chico falou especialmente para ti, foi? Falou-te aí ao ouvido?
Esta banda do Chico é uma música muito peculiar. Ela tem uma história muito gira. Esta música foi criada para um festival tipo o nosso Festival da Canção.
Sim.
Portanto, foi criada para concorrer.
Sim, ok.
Sendo que depois, pela força da letra dela e pela voz do Chico,
Eternizou-se.
eternizou-se. E para mim é muito aquilo o poder que a música tem em nós, de nos transformar e de nos levar atrás. E mesmo quando nós estamos fechados no nosso mundo, surdos, cegos, de nos fazer abrir os olhos, os ouvidos e nos fazer andar. Portanto, tem muito disto, tem muito de algo que nos empurra para o movimento, que nos faz mexer.
Impelir a
Sim.
fazer qualquer coisa. Ok. Não sabia que tinha sido uma das músicas a concurso, digamos assim, num daqueles festivais. Nem sabia que o Brasil também tinha estas coisas, mas faz sentido, não é? Deve haver em todo lado. Ok, muito bem. Bem, então, este quarto tema que trouxeste é especialmente bonito, eu acho. E pronto, não tem aqui voz, mas tem-se uma música muito, muito particular. Que já nos vais explicar. Primeiro vamos ouvir Ludovico em Nodi e Danielle Hope em Experience. Vamos ouvir.
Thank you.
Então, o que é que esta música faz-te viajar para onde, já que tu és um homem de viagens?
Pá, Ludovico é um compositor especial. Eu gosto muito de música clássica. Comecei a gostar mais tardiamente, já nos meus. Já, na minha, já tinha já, cerca dos meus 20. E sou fã, aliás, agora que não estou em Lisboa, é das coisas que mais me, que saudades tenho é da Gulbenkian. E Ludovico, que eu sou, do qual sou um fã, e já ao vivo algumas vezes, é um clássico com uma força e uma força de música, uma força de vida fabulosa. E esta música particularmente é uma música que vibra imenso, que tem uma vida própria. Nós ouvimos-la bater à medida que ela vai crescendo e que vai vivendo e vai serpenteando. Tem alturas em que parece estar quieta e sossegada, e tem alturas em que parece um rio acelerado e a percorrer os obstáculos. E é muito gira. É uma música que, por acaso, a mim diz-me muito e que eu ouço com muita, por acaso, ouço com muita frequência. Aliás, eu ouço com muita frequência Ludovico, portanto.
Ok. E para onde é que vais? Ainda não me respondeste.
Ah, pá, não sei. Eu acho que vou.
Vais para um continente só teu, é isso?
Sim, acho que sim.
Está bem, ok. Bem, então, passando aqui para a tua quinta música, desta vez trouxeste dois gigantes portugueses, não é? Cada um melhor que o outro, ainda por cima em dupla. Sérgio Godinho e Jorge Palma, o que é que há a dizer, não é?
Está tudo dito.
No primeiro dia.
A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se na rua bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho, vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco o passo faz-se vagabundo, dá-se a volta ao meio-dia, dá-se a volta ao mundo, diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e cessa refeito, luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se como se alguém nos diz bom proveito, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.
Então, todos os dias é o primeiro dia da tua vida,
nós
ou não?
Nós todos os dias começamos e cada dia é um mundo de oportunidades novas que se abre.
Mas ficas com amnésia ou não? Ou vais acumulando não, alguma coisa?
Às vezes era bom, mas não. A tendência é levar... Às vezes levo coisas demais atrás de mim, mas acordar todos os dias e recomeçar é sempre uma coisa boa.
Uhum.
E recomeçar, tipo, se pudermos começar com o Sérgio e com o Jorge, ainda melhor. Que não podia passar o dia de hoje sem os trazer. Faltam-me aqui duas pessoas que, mas que já não cabiam na lista, que é o José Mário Branco, que é o José Mário Branco e o que fizeram os três cantos, o Sérgio,
o Fausto.
O Fausto.
Ai, Fausto, meu Deus, Dias. O Fausto.
Portanto, achei que já tudo o que eu me diz muito deles, os três.
Qual é a tua música preferida do Fausto?
Ah, pá. Eu gosto de quase tudo do Fausto, sendo que talvez a que tem mais impacto para mim é uma das músicas que eles cantaram no concerto que fizeram os três.
Também fui ver.
Pois, eu, é um dos, das minhas peças da minha cultura, dos meus concertos, é esse concerto, com muita pena minha. Isso e o concerto do aniversário do Sérgio Godinho, há cerca de 2 anos, que estava para ir, vinha à última hora do helicóptero e tive uma saída dela e já não consegui chegar a Lisboa a tempo.
É a vida deste homem, é assim. Pronto.
Mas o Fausto é uma referência.
Enquanto lembrares da música, depois dizes-me. Pronto, ok, fica assim. Bem, vamos passar então aqui para o sexto tema, também de uma banda sonora, também de um filme absolutamente lindo e único, com o Sean Penn aqui atrás da câmara, digamos assim. A banda sonora foi feita pelo Eddie Vedder no filme Into the Wild e chama-se Long Night. Vamos ouvir.
Have no fear for when I'm alone, I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights alive. I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this hold that's inside me now, like a brand new friend, I'll forever know. I've got this light in the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely too.
E então, Pedro, quando é que este filme entrou na tua vida?
Este filme entrou na minha vida no ano em que ele foi lançado, e eu vi-o por acaso. E na altura a banda sonora tipo, mexeu comigo. A banda sonora entra tardiamente, talvez um ano mais tarde ou dois,
uhum,
em que se afirma muito, em que se cola muito a mim.
Uhum.
E portanto ficou. Mais que o filme é muito bom e vale a pena ser visto, mas mais que o filme, a banda sonora ficou.
Esta voz do Eddie Vedder, não é? Sim.
Dá uma gravidade e um lastro a toda a história, a todo, uhum, o contexto, que é difícil de ignorar.
E enquadra-se bem em tudo, não é? No filme, no personagem, em torno da questão dele, não é? Da vivência dele, do crescimento dele, das dúvidas dele. Acho que fica ali tudo, não? Fica ali tudo.
Isso é o segredo das bandas sonoras, é transformarem, é somarem um filme. Nós às vezes ligamos muito pouco às bandas sonoras, eu gosto muito de bandas sonoras, sou fã de bandas sonoras. E um filme sem uma boa banda sonora não é a mesma coisa, e a banda sonora consegue criar uma experiência muito, muito diferente daquela que seria aquele filme sem a banda sonora. Portanto, e este é o caso claramente em que ele ganha muito, muito com esta banda
sonora.
Queres
dizer assim só duas bandas sonoras que gostas muito?
Gosto muito da banda sonora de Franco Gaivota, acho que para um filme que não tem pessoas, fala pelo filme. Gosto muito desta banda sonora. Sou fã da banda sonora de clássicos. Sou fã da banda sonora do Era Uma Vez na América.
É linda.
Que é fabulosa. Sou fã de uma banda sonora que é de uma coisa muito pouco conhecida, que se ia apanhar, se calhar há 7, 8 anos, que era um filme musical, que é uma adaptação do musical da Broadway, a Cinemical Rent.
Não conheço.
Rent é uma peça de teatro em que eles passa-se em Nova York, em que eles é um grupo de amigos que vive, vive naquela fase, que talvez anos 80, e que luta contra dois problemas: a falta de dinheiro para pagar a renda e o facto de alguns deles ser opositivos na altura em que a SIDA tinha aparecido, tinha algum nomeado nos Estados Unidos. E tem uma banda sonora fabulosa. A banda sonora começa com uma música que é Seasons of Love, que teve para vir aqui, mas depois acabou por ficar por fora, de fora. Mas que vale a pena ouvir.
Muito bem. Bem, então vamos passar aqui para o teu sétimo tema, de uma banda inglesa que tem muitos fãs por aí. E pronto, e com este vocalista completamente icónico, não é? Os Queen, e na Bohemian Rhapsody. Vamos ouvir. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. És também mais um dos fãs
incondicionais. E apesar de ser fã incondicional deles, não, este álbum é especial. É dos concertos que eu tenho muito pena de não ter visto. Tenho alguns que coleciono, já falámos aqui, Três Cantos com o Sérgio, com o Zé Mário Branco e o Fausto. Este concerto especial, nomeadamente, é um momento único na vida. E acho que as pessoas que assistiram são os privilegiados. Ver o Freddie Mercury ao vivo deve ter sido uma experiência que nunca mais esquece na vida, e que nós já não tivemos essa, eu já não tive essa hipótese de ver. E isto é, esta música é a representação da força dele, portanto eu acho que ele consegue concentrar aqui quase tudo o que ele era nesta música, de fragilidade, de força, de vibrar, de viver de forma intensa, e concentrou tudo aqui. Eu acho que esta música é talvez a obra-prima dele do ponto de vista de músicas, na minha opinião, claro.
Acho que sim, acho que é incontornável, não é? Dentro dos Queen, acho que é incontornável. Bem, vamos passar aqui então para a tua oitava escolha, de um grupo que eu também adoro e que também já vi ao vivo. Chama-se Supertramp, nada conhecido, e The Logical Song, lógico. Vamos ouvir. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, how it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily. Oh, joyfully, how playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical. Esta música da Logical Song tem uma letra maravilhosa, não é? Que acho que nos representa mais ou menos a todos no nosso crescimento, não é? De termos que ir perdendo naturalmente aquelas ideologias e aquele sonho de quando somos miúdos e pronto, e depois temos que entrar aqui um bocado no, na vida e nas regras. Identificas-te com aquilo que os Supertramp tentam transmitir nesta canção?
Eu acho que sim, faz parte, assim, eu sou muito lógico, eu tenho de ser, às vezes sou mais do que, tenho de ser mais daquilo que sou, até porque, do ponto de vista de defesa da minha estrutura emocional e mental, e fui, cresci assim, fui educado assim, para ser lógico, mas esta música, dentro desta cadência quase matemática, deste ritmo inconfundível, leva-nos a olhar para o lado, para o nosso lado menos lógico. Sendo que eu, estávamos a pequeninha falar de que já tínhamos visto o Supertramp ao vivo, eu não vi o Supertramp. Eu tive o privilégio de ver Roger Orbison no Festival do Crato, há muitos anos, onde ele tocou isto, e na altura esta música é cantada por ele, e apesar de não ter o resto da banda, tive o privilégio de o ver, pá, e talvez 3 metros dele. É a vantagem do crato. Eu estava em cima das grades, o palco tinha 2 metros para dar o tempo de passar os cabos e eu estava logo ali. E foi talvez dos concertos mais memoráveis que eu já vi na minha vida. Até porque não tinha expectativa nenhuma.
Claro.
Ir ao crato é, ok, vamos ver as barraquinhas e vamos ver o que é que há de espetáculos.
E de repente aquilo é um banho.
É, foi uma coisa...
Foi arrebatador.
Foi arrebatador. É dos concertos que eu guardo na minha memória e que levo comigo.
Muito bem. Bem, deve ter sido no crato, realmente, viram assim uma coisa destas.
Sim.
Bem, então, a tua nona escolha é outra vez uma escolha portuguesa, ainda bem, não é? Desta vez aqui ligada ao fado, muito uma referência, uma referência nossa do fado, Carlos do Carmo, e nesta canção tão clássica chamada Teu Nome Lisboa. Vamos ouvir.
Já te chamaram rainha, cidade-mãe da tristeza. Já te chamaram velhinha, menina e moça, princesa. Já rimaram o teu cais com gaivotas e marés. Querem saber onde vais, não querem saber quem és. Vão chorando as tuas mágoas sem matarem tua fome. Chamam Tejo às tuas águas para não dizer o teu. Ai, Lisboa, se soubesses encontrar quem te encontrasse, talvez um dia tivesses um nome que te agradasse. Ai, Lisboa, se evitasses que te chamassem à toa, talvez um dia encontrasses quem te chamasse Lisboa. Já te chamaram vadia, noite mulher de má fama.
Então, um homem que vem de Moura, que vem do Alentejo e é um apaixonado por um apaixonado convicto por Lisboa, é isso?
Sim, sem
assim?
Dúvida, sou um apaixonado por Lisboa. Voltando um bocadinho atrás, eu até saí de Moura, pá, hoje em dia há anos, achava que perder de vista a Torre do Castelo de Moura era assim uma coisa dramática. E costumo dizer, para isto, para quem é de Moura, é muito perceptível. Quando se passa um monte de Alego, o Monte Alego é um monte que existe 5 km de Moura, aquilo, a alma entra de forma diferente. E saí de Moura, e eu que nem gostava muito de Lisboa, gostava de Lisboa, achava que era uma cidade gira, vinha cá muito com os meus pais. Quando era miúdo, depois comecei a vir muito também frequentemente sozinho. E apaixonei-me por Lisboa. Lisboa é um mundo. É talvez das cidades mais bonitas que eu já vi na vida, e já conheço algumas, com uma vida muito particular, com uma luz inconfundível. E, uhum, isso, e uma música própria inconfundível.
E achas que aqui o Carlos do Carmo consegue agarrar essa alma de Lisboa, é isso?
Ele além de agarrar a alma de Lisboa, eu acho que é personificado, ele é parte da alma de Lisboa.
Uhum, sim, claro.
Ele cresce numa fase áurea de Lisboa, do crescimento da nossa sociedade, e tê-lo visto ao vivo mais do que uma vez foi um privilégio. Uhum. E eu vi nomeadamente este concerto, vi o último concerto de carreira dele, despedida, já com ele debilitado de alguma forma do ponto de vista físico, mas é giro porque a voz dele era, mantinha aquele brilho e aquela força inconfundíveis.
Acho mesmo muito interessante. Houve um dia destes um melómano que veio cá e que teve a dizer que durante a vida de um cantor, neste caso ele estava a referir-se ao Leonard Cohen, que a voz dele mudou muito durante a sua vida, que quando era miúdo não parecia a voz do Leonard Cohen, quando já estava... Então, neste último disco que ele gravou, mesmo às portas da morte, ou naquelas músicas mais clássicas ali do meio, digamos assim. Mas eu nunca conheci a voz do Carlos do Carmo diferente daquilo que é. Não conheci. Sempre foi assim, muito, muito característica, muito bonita, muito, muito grave. E...
muito distinta e única.
É verdade, ele era maravilhoso. Bem, então aqui para rematar em grande e outra vez música brasileira, desta vez com uma mulher, também acho que... Bem, foi a única mulher que trouxeste aqui, pronto.
Não tem... Eu gosto muito de vozes femininas. Foi um por acaso.
Foi um por acaso, ok. Olha, calhou bem. Mas então vamos ouvir com chave de ouro, Maria Rita, Encontros e Despedidas.
Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Desse meu lugar é a vida.
Então, portanto, o trem que vai é o mesmo trem que chega, não é?
Sim, mas a vida é feita... Eu acho que esta música ilustra muito bem aquilo que é a vida. A vida é feita de encontros e desencontros, das pessoas que nós encontramos, das que perdemos, das que voltamos a reencontrar, das que ganhamos, dos comboios que passam pela nossa vida, daquilo que, que a vida nos traz e nos leva.
Uhum.
E apesar dela ser a única mulher da minha lista, ela vale por duas, vale por ela e pela mãe. Que ela é muito parecida a cantar, faz lembrar imenso a mãe, e eu sou muito fã da Elis. E esta música é do primeiro álbum dela, que ela veio fazer o concerto de Lisboa na altura no Coliseu, e vê-la a cantar e ver a mãe, é impressionante. Ela tem uma força em palco, e na altura ainda era uma miúda, agora já é uma mulher muito mais madura, mas na altura era muito miúda, foi o primeiro álbum dela.
E impressionante.
Sim, foi brutal. É dos concertos que eu levo comigo.
Bem, a letra é lindíssima e ela faz sempre estes arranjos maravilhosos. Portanto, acho que acabaste muito bem. Obrigada por estas 10 músicas que trouxeste. Acho que foram bem escolhidas. E agora, para terminar, queria só perguntar-te. Imagina que, ainda por cima, és um homem tão ligado à vida de tantas maneiras diferentes. Dares uma dica prática para vivermos todos um bocadinho melhor, tanto aqui na Europa como em África, como no Havaí, onde for, ou no meio de um cenário de guerra, o que seja.
Eu acho que o segredo é vivermos a vida de forma simples. Nós valorizamos imensas coisas que achamos que são importantes, mas depois quando vamos ver, se calhar não são assim tão importantes. E quanto mais simples nós olhamos, quanto mais simples é a forma como nós olhamos para a vida e como a vivemos, mais fácil se torna viver. Sendo que viver não é fácil. É um privilégio que temos todos. E se a vida fosse fácil, não fazia pouco sentido. Ou teria dado pouco daquilo que nós temos enquanto seres humanos e humanidade. Mas acho que sim, sermos mais simples em tudo.
Em tudo.
Sim.
Acho que sim. Olha, vamos ver se realmente o mundo fica um bocadinho melhor, não é? Vai ficando devagarinho. Bem, então, agora que já falámos um bocadinho sobre as escolhas musicais do nosso convidado, eu vou só falar aqui um bocadinho sobre ele, só para ficarmos a conhecê-lo melhor. O convidado desta semana chama-se Pedro Sena, tem 44 anos e nasceu em Évora, na planície alentejana. Em miúdo, diz que era o protótipo do filho mais velho, o certinho e responsável, mas ao mesmo tempo despistado, tímido e envergonhado. Aficionado pelos livros desde cedo, devorava-os, principalmente os de história e de ciências. Acrescenta ainda que não era muito de sair, mas que agora, em versão de adulto, recuperou todas as noites perdidas. Lembra-se que os seus verões eram passados entre a piscina e andar atrás do seu pai pelo campo, nunca esquecendo o gosto pelos cavalos. Diz ainda com orgulho que, na sua pré-adolescência, começou a ajudar nos bombeiros voluntários, o que lhe dava especial prazer e propósito. Até hoje, não é?
Ficou.
Ficou. Frequentou diversas escolas públicas na zona de Moura, onde viveu até aos 18 anos. Durante esse tempo, algures, ainda teve aulas de órgão, mas o seu ouvido não batia certo com as suas mãos. E como não conseguiu ser bom, acabou por cair naturalmente. Portanto, não se é bom, então. Recorda-se que sempre gostou muito de ouvir música, mas que foi na adolescência que esta paixão se intensificou, principalmente pela mão de um primo seu, que já falou aqui, que cedo lhe deu a descobrir Dead Can Dance ou This Mortal Coil, o que era muito progressista para os anos 90, em que vivia, principalmente no meio do Alentejo. Pela proximidade geográfica, e sabe-se lá por outras razões quais, gostava também de música espanhola, incluindo sevilhanas. Diz de forma instintiva que em cada fase da sua vida encontrava sempre uma banda sonora e que ficava lá encaixada para todo o sempre. Quando questiono sobre a sua paixão pelos doentes e pela medicina, diz prosaicamente que há pessoas que sempre quiseram ser médicas, mas ele não. Ele sempre quis tirar silvicultura. Mas, entretanto, a vida atravessou-se à frente e foi pai pela primeira vez aos 19 anos e rapidamente o seu foco mudou e acabou por tirar a enfermagem. Refere que gostava muito de ser enfermeiro e adorava o que fazia, mas simplesmente não lhe chegava e precisava de fazer mais e diferente. Foi aí que resolveu tirar medicina na Universidade do Algarve, tendo posteriormente optado pela especialidade de medicina intensiva. E é aí que se encontra. Acredita que o seu percurso é a prova de que tudo é possível. Confessa sempre que fez na sua vida as coisas da forma mais atípica e que demorou a encontrar o seu verdadeiro lugar. Já encontraste?
Acho que sim.
Quando lhe pergunto o que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia, diz e bem que é sentir que faz a diferença na vida de alguém, ou de vários alguéns, e deixar um mundo melhor do que o encontrou no início da sua história. Sei que este melómano é também viajante, mas diz que esta foi também uma descoberta tardia. Tenta explicar-me assim que ele, tal como todas as outras pessoas que viveram e cresceram em meios pequenos, tinha um horror concreto em perder... Lá está. A Torre do Castelo de Moura de Vista. Com a ida para o Algarve para tirar a medicina, esse mundo precisava de alargar-se e começou a viajar. E nunca mais parou. Quanto à família que tem, diz simplesmente que é a melhor do mundo e descreve-a como complexa, multifacetada e diferente, mas que ao mesmo tempo são todos indissociáveis uns dos outros. Refere com graça que adivinham muito os silêncios uns dos outros e que quando algum destes membros precisa de colo, o resto da família já lá está. Tem a felicidade de ainda viver a família com 4 gerações e que quando se juntam, a magia acontece, até mesmo quando discutem.
É.
Quanto a projetos a curto prazo, refere a finalização do internato e só pede, ao mesmo tempo, para não se perder nele, mantendo paralelamente a sua atividade pré-hospitalar. Pessoalmente, o objetivo é não perder o foco nos seus filhos, que são o que tem de melhor na sua vida. A longo prazo gostava muito de fazer medicina humanitária e catástrofe e daqui a 10 anos poder continuar a olhar para trás e ter orgulho no caminho que tem construído. Pedro, obrigada pela autêntica salada de fruta que trouxeste aos melómanos, que vai desde a paixão pela música às tuas raízes, ao teu trabalho como intensivista, aos teus filhos e à vida no geral. Estamos todos a contar com essa tua vontade de deixares o mundo melhor do que o encontraste. Obrigada por teres vindo.
Obrigado.
Então até para a semana. Bem.